Portanto, as leituras que hoje nos são propostas têm assim como que um misto. Por um lado, na primeira leitura, vemos a Igreja nascente a expandir-se, a realizar a sua missão. Vemos aqui o primeiro pagão, o Cornélio, a ser convertido ao cristianismo. E é interessante que seja por Pedro e não por Paulo. Muitas vezes nós temos aquela ideia de que o Paulo é que foi o grande missionário, o Paulo é que abriu a Igreja aos pagãos. Em certa medida, sim, porque foi ele que foi criando novas igrejas, formando novas igrejas, mas foi Pedro o primeiro a batizar um pagão. Portanto, faz parte do específico, da identidade, do mais nuclear da Igreja, abrir-se aos outros. Não é uma concessão que alguns... Não, é para todos. E é nuclear da nossa identidade. E, claro, vimos na primeira leitura que o Espírito Santo é concedido a todos. É concedido a todos. E por isso é que nós respondemos em Salmo Responsorial: diante dos povos manifestou Deus a salvação. Não foi diante do povo A, B ou C, foi diante dos povos, de todo o mundo, de todo o mundo. Deus manifesta a salvação. Claro que isto é interessante falar na medida em que estamos a falar para fora. A Igreja que vai, a Igreja que evangeliza, a Igreja que anuncia Jesus Cristo aos outros. Como se nós fôssemos, digamos assim, possuidores de um determinado crédito que podíamos disseminar, como se nós tivéssemos um crédito de fé que pudéssemos ir distribuindo por aí. E não é assim que funciona. A fé transmite-se por contágio, por testemunho. Nós somos capazes, como comunidade, de transmitir a fé na medida em que a vivemos. Na medida em que a vivemos. A fé não é como uma bateria. Vou carregar aqui para depois gastar ali à frente quando preciso. Não. A fé é algo dinâmico, que na medida em que eu cresço na fé, eu anuncio, na medida em que, deixo que o Espírito Santo me converta, eu sou capaz de dar testemunho. Não há primeiro carrega, depois anuncia, primeiro alimenta-se e depois dá. Isso não existe. Existe a vida. E a vida é ou vivo como cristão e por isso anuncio, ou não vivo como cristão e por isso não anuncio. Tão simples quanto isso. E se dúvidas houvesse, na exortação apostólica à alegria do Evangelho, o Papa Francisco diz discípulo missionário. Diz que nós somos discípulos missionários. Retirou a conjunção copulativa aí que nós estávamos a dizer. Sou discípulo e missionário. Isto está a mais. Somos discípulos missionários. Se calhar até podia, ele não usa, mas podíamos pôr ali um hífen. Como se fosse a coisa só. Somos discípulos missionários. Na minha que sou discípulo, sou missionário. Na minha que sou missionário, sou discípulo. E não pode ser uma coisa sem outra. São as duas em simultâneo. Claro que o problema que se coloca a todos nós hoje é: sim, padre, falas bem, mas como é que eu vou então fazer isso? Como é que a gente consegue concretizar isso no nosso hoje? Como é que eu, na minha vida muito concreta, seja ela qual for, posso viver essa dinâmica de me deixar converter totalmente pelo Senhor? E o Evangelho, nesse sentido, é muito, ajuda-nos muito. E termina desta forma: isto consegue-se, diz ele, o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Portanto, a forma, o estilo de viver como cristão é amar. Claro, amar, está bem, é bonito. Se nós formos aos canais de televisão, temos há lá uma classe que é filmes românticos, filmes de amor. Será que é esse amor que se refere? É esse, mas não só. Porque também, se formos perguntar a cada um de nós o que é que acha, o que é que entende sobre amor, íamos ter uma pluralidade de significados que dificilmente seria fácil conjugá-los a todos. Mas uma das características de um crente, de um cristão, é um homem e mulher descentrado. Portanto, não se centra em si, centra-se em Deus. Portanto, se queremos perceber corretamente como é que é o amor, vamos ver, a partir de Deus, o que é que Ele nos diz. Bom, a segunda leitura já diz claramente: amai-vos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Ou seja, o amor que nós estamos a falar é algo que vem de Deus. Por isso, uma das coisas que nós temos que desaprender é não chamar amor apenas ao afeto. Por vezes nós chamamos amor e confundimos a totalidade do amor com o afeto. E não é assim. O afeto é uma coisa muito boa, mas é aquilo que nós desenvolvemos com aquelas pessoas que estão connosco, que, com quem nós simpatizamos, com quem nós somos mais próximos, com quem temos mais afinidade, e esse desenvolvemos um afeto. O afeto, inclusive, pode crescer até um rapaz e uma rapariga decidirem construir a vida em comum, e esse afeto dá origem ao sacramento do matrimónio. Ok, isso é afeto. O afeto nós temos por alguns, por aqueles com quem convivemos, desde logo pela nossa família, por aquelas pessoas que moram connosco e que nós gostamos mais, temos mais simpatia por elas, isso é afeto. Afeto temos por alguns. Mas o Senhor não diz, amai aqueles por quem tendes afeto. Diz, amai-vos uns aos outros, a todos. Por isso, se o afeto é algo que eu desenvolvo pela relação, o amor é algo que eu realizo pela vontade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um mandato. Se é um mandato, executa-se pela vontade. Amar como Jesus amou. Claro que, como é que se ama como Jesus amou? Temos desde logo toda a narrativa dos Evangelhos e toda a vida de Jesus é um exemplo contínuo de como é amar. E Jesus amava, desde logo, sintetizando pela voz do apóstolo, porque passou fazendo o bem. Amar é fazer o bem ao outro. Um ato de amor é fazer um bem ao outro. Fazer o bem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Diz então Jesus, se guardardes, permanecei no meu amor. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Portanto, aqui temos mais um outro upgrade, que é cumprir os mandamentos de Jesus, cumprir os mandamentos de Deus, de Jesus depois de Deus, não é necessariamente não transgredir para não ter direito a multa. Às vezes nós temos aquela ideia de tenho que cumprir bem os mandamentos, tenho que fazer tudo o que a Igreja me ensina, que é para depois não ser castigado. Ou seja, tenho que cumprir tudo certinho para depois não ter a multa. Não é isso. Os mandamentos não é isso. O mandamento é precisamente ao contrário. Eu esforço-me para viver de acordo com os mandamentos que Deus no Antigo Testamento, depois com a síntese de Jesus no Novo Testamento e que a Igreja me transmite, para saborear o amor de Deus. Os mandamentos não são uma limitação, os mandamentos não são uma proibição, não são uma limitação, mas são uma libertação. Os mandamentos servem para nos libertar, para nos ensinar aquilo que devemos fazer e que é bom para nós, que nos ajuda a viver o amor, e para deixar de fazer, para não fazer, aquilo que nos faz mal, que é mau para nós, que nos limita o amor. E esse amor não é outra coisa, não tem outro resultado do que senão este. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Esta é a meta que Jesus nos propõe. Propõe-nos um caminho, propõe-nos um mandamento, diz-nos para amar, amar como Ele amou e conclui para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ora, este amar a Jesus expressa-se no amar aos outros. Por isso é que ele sintetiza amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu se calhar teria que acrescentar aqui uma coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, expressando o amor de Deus. Porque às vezes nós temos pouco amor próprio. Às vezes nós próprios, a nós fazemos-nos mal. E não queremos fazer isso aos outros, como é óbvio, não é? Portanto, até neste sentido, a fé nos ajuda a corrigir aquilo que está mal na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Deus ama. Amar como Deus ama. Amar ao estilo de Jesus, amar como Deus ama, tem uma palavrinha técnica, que é caridade. Nós quando dizemos caridade, embora fora da Igreja se possa usar isso de uma forma pejorativa, como algo secundário, como algo menor, a caridade, em sentido estrito, é amar ao estilo de Deus. Eu acrescento mais. É amar com a força de Deus. É amar com o amor de Deus. É nós estarmos unidos ao Senhor e deixarmos que Ele, através de nós, expresse o seu amor. Então, se amar tem como consequência a alegria, quando nós amamos, expressando o amor de Deus em nós, percebemos a causa dessa alegria. Porque quanto mais nós amamos ao estilo de Jesus, mais sentimos a sua presença e a sua ação na nossa vida. Quanto mais nós cumprimos o amor, amai-vos como eu vos amei, mais fazemos a experiência de que, efetivamente, Jesus está connosco. Jesus está no nosso meio. Jesus atua em nós. Por isso, à medida que o tempo litúrgico da Páscoa vai terminando, e no próximo domingo já celebramos a Ascensão, em que Jesus, ressuscitado, regressa para o seio da Trindade, não temos problemas com isso, não temos dificuldades com isso. Porquê? Porque na medida em que nós amarmos como Cristo nos amou, sabemos que Ele está connosco, que Ele não nos abandona e que nos concede sempre a sua alegria.